Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Ana Paula Rogers e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Quase 36 milhões de homens, mulheres e crianças, 0,5% da população global, ainda vivem em situação de escravidão no mundo, segundo o levantamento divulgado pela Organização de Direitos Humanos Walk Free Foundation. O Brasil abriga mais de 155 mil pessoas nessa situação. A maioria dessas pessoas foi traficada de acordo com o Relatório Global de Tráfico Humano, realizado pela Organização das Nações Unidas em 2012. Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram traficadas no planeta, segundo o relatório da ONU. O tráfico de pessoas movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Desse valor, 85% vem da exploração sexual. Bom, com esses números horríveis de abuso e de exploração do ser humano, por incrível que pareça, no século XXI, né, a gente vai discutir sobre esses números e sobre as soluções para essa situação. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o Roque Patucci, coordenador do Centro de Apoio e Pastoral ao Imigrante, o CAMI. Oi, Roque, tudo bem?
Olá, como é que vai? Tudo bem? Primeiro, parabenizá-la, né? Feliz aniversário.
Ah, obrigada.
Talvez os ouvintes não saibam, mas hoje é seu aniversário.
Obrigada. E fala um pouquinho como é que vocês estão, pode falar brevemente, que a gente vai voltar no decorrer, mas como é que vocês estão lidando com essa situação? O Brasil cada vez mais recebe imigrantes, né, legais e ilegais.
Então, na verdade, o nosso escritório todos os dias está cheio de gente. E cada dia aumentando as pessoas de países diferentes que nos procuram com problemas diferentes, com denúncias diferentes, com realidades diferentes. Então, o que, que o CAMI faz? Primeiro recebe, acolhe essa pessoa, vê qual a demanda dela e aí vê se é um problema de violência, vê se é um problema de documentação e a gente começa a encaminhá-la para tudo aquilo que ela precisa. E aí também a inclusão com o idioma, com cursos como informática, modelagem, mas depois vamos entrar um pouco nessas questões. Mas só dizer, o fluxo vem aumentando, as nações, por exemplo, do Brasil, vem aumentando. E também os problemas vão aumentando com a chegada de pessoas de diversos países.
Ok, a gente vai conversar no decorrer do programa e antes eu quero apresentar o nosso segundo convidado, Ricardo Alves, coordenador dos comitês regionais do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Trianon. É uma satisfação estar aqui. Feliz aniversário.
Obrigada.
E vamos conversar sobre um problema hoje extremamente grave, não apenas em relação à cidade, ao estado de São Paulo e ao Brasil, mas em nível mundial. Nós nunca enfrentamos, desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, um deslocamento de seres humanos em nível mundial tão significativo quanto o que hoje ocorre.
E para essas novas gerações brasileiras, essa é uma situação totalmente nova, né? As pessoas de 30, de 20 anos também não viram essas movimentações, essas ondas de imigração acontecendo no Brasil, né? Então é importante a gente conversar sobre isso, né?
Claro, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto, além de representar aqui a Secretaria da Justiça, trazendo o abraço do nosso secretário da Justiça, muito preocupado, o Dr. Aloysio de Toledo César, que nos dá todo o apoio para podermos realizar o nosso trabalho institucional. Mas gostaria de lembrar que eu me coloco muito à vontade, porque aqui na cidade de São Paulo e no nosso estado, digamos que 90% da população é descendente de imigrantes. Eu sou um exemplo claro disso, meus quatro avós procedem de diferentes países da Europa.
Ok. Ouvintes, se você quiser participar do nosso programa, é só ligar para a produção falando com a Maria Fernanda ou com a Jéssica Santos pelos telefones 3289-3580 e 3253-4945 ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/observatório 3, número, né? 3 de número, setor. A gente volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP,
foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma entre 5 crianças não está recebendo vacinas de rotina. Recusa dos pais em vacinar os menores é desafio crescente. A Organização Mundial da Saúde calcula que 1,5 milhão de crianças morrem por ano de doenças que poderiam ser prevenidas com a imunização. Quem faz a reportagem é a Leda Letra, da Rádio ONU em Nova York.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, está fazendo um alerta. Pessoas que se recusam a tomar vacina ou a vacinar os seus filhos representam um desafio cada vez maior. Nesta terça-feira, a OMS revelou que no mundo todo, uma entre 5 crianças não recebe as vacinas de rotina que podem salvar vidas. A agência calcula que 1,5 milhão de menores morrem todos os anos por doenças que poderiam ser evitadas com a imunização. Numa edição da revista especializada Vacina, editada pela OMS, especialistas analisam como a atitude de hesitação limita a cobertura de imunização. Essa hesitação ocorre quando o indivíduo não aceita ou se recusa a tomar a vacina ou vacinar seus filhos, apesar da disponibilidade do serviço. A OMS destaca ser uma questão complexa, que varia em termos de tempo, localização e tipos de vacina. A agência da ONU acredita que a atitude da pessoa é influenciada por informações erradas, complacência, conveniência ou confiança. Na publicação, a OMS mostra como é possível aumentar a aceitação à vacina e maneiras de tratar o problema da hesitação, que muitas vezes está relacionado também a preocupações com segurança da vacina ou mitos, como a crença de que a vacinação causa infertilidade nas mulheres. A OMS defende promover a aceitação às vacinas e uma comunicação eficaz como chave para acabar com medos e tratar essas preocupações das pessoas. O problema não ocorre apenas em países de alta renda. Entrevistas com chefes de imunização da OMS em diferentes regiões do mundo mostraram que o problema pode afetar minorias étnicas ou comunidades em áreas remotas. Mas residentes de áreas urbanas ricas também expressaram preocupação com a segurança da vacinação. Em algumas áreas, as preocupações eram relacionadas a subgrupos com crenças filosóficas ou religiosas. Da Rádio ONU em Nova York, Leda Letra.
New York, New York.
Esta foi a reportagem de Leda Letra, da Rádio ONU em Nova York, e a gente vai voltar daqui a pouquinho com os nossos convidados, o Roque Patucci, do CAMI, e o Ricardo Alves, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Gray da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
O Observatório do Terceiro Setor está de volta hoje com Roque Patucci, coordenador do Centro de Apoio Pastoral ao Migrante, o CAMI. E Ricardo Alves, coordenador dos comitês regionais do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria Estadual de Justiça. Lembrando os ouvintes, né, que eu estou substituindo o jornalista Joel Scala, que está de férias até o final desse mês. Com muita honra estou substituindo. E fazendo uma correção também, o telefone para os ouvintes, o segundo telefone é 3253-4845, para quem quiser ligar e fazer pergunta para os nossos convidados. Então, começando aqui com os nossos convidados, eu gostaria que vocês pudessem explicar, por favor, qual é o cenário desse tráfico de pessoas no Brasil. A gente tem números de quantas pessoas estão aqui no Brasil nessas condições?
É importante a gente saber que o Brasil... Ele tanto é origem do tráfico, ele é trânsito e também é destino. Então, nós temos desde migrantes brasileiros, que são arregimentados especialmente no Nordeste, aí pega especialmente a região do Piauí, Pernambuco, e são trazidos, seja para a construção civil dos grandes centros, como São Paulo, seja para colheita nas grandes fazendas, seja para corte de cana, ou seja, temos esse tipo de tráfico, assim como nós temos pessoas de países vizinhos que usam o Brasil como um meio de se deslocarem para outro local. Então, os traficantes conseguem forjar passaporte, documentação, fazem todo um kit de documentação falso para essas pessoas, transformam o José em Antônio e ele vem para o Brasil só como passagem para outra região, outro país.
E além disso, a gente tem também as pessoas que aqui permanecem e aí são vítimas dessa exploração.
Exatamente. E também somos o destino, ou seja, traficantes de diversos países vão, buscam ou enviam com conexão de outros traficantes aqui no Brasil que recebem e esparramam essas pessoas imigrantes aqui em diversas regiões do país.
Roque, eu gostaria de acrescentar, se me permite, Ana, por favor, a esse tema, ampliá-lo de forma significativa. No nosso entendimento, é uma falácia você mencionar apenas o tráfico de pessoas. Nós estamos falando sobre um problema de deslocamento humano que aflige o mundo como um todo hoje. Notícia de hoje pela manhã, trazendo aqui para vocês, problema gravíssimo na França. O governo de Paris e de Londres fecharam um acordo para criar um centro conjunto para tratar dos problemas de imigração. Para vocês terem uma ideia, são mais de 200 mil refugiados, principalmente do norte da África e do Oriente Médio, tentando atravessar o Canal da Mancha da França para a Inglaterra. Então, veja, não é simplesmente um problema do Brasil, do estado de São Paulo. Então, acrescentando ao que o Roque mencionou, eu gostaria de dizer que nós não temos como fazer uma separação entre tráfico de pessoas, trabalho escravo, violência contra a mulher, tráfico de drogas. Nós estamos falando em problemas muito mais abrangentes que dizem respeito ao deslocamento de populações e seres humanos em busca de uma melhor qualidade de vida, sejam eles migrantes internos, como o Roque acabou de mencionar, das regiões norte ou nordeste do país, ou imigrantes de outros países que têm o Brasil e a região sudeste ou sul do país como destino final ou simplesmente estão de passagem. para acrescentar um dado, para colocar um pouco até de pimenta nessa discussão, para que vocês tenham uma ideia em relação ao tráfico, perdão, ao trabalho escravo, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, através de um artigo relatado agora a questão de um mês atrás, considera que o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, exploração sexual, enfim, todo esse complexo de delitos, né, movimentam no mercado financeiro mundial valores superiores a 150 bilhões de dólares. Nós, para que os ouvintes tenham uma ideia, nós estamos falando em valores superiores àquele movimentado pelo tráfico de drogas mundialmente.
Ou seja, o ser humano tratado como mercadoria pura e simplesmente.
Claro, e é fácil entender o porquê. Tá certo? Porque na medida em que o tráfico de drogas sobrevive, digamos assim, da venda de uma partida de droga, o valor do ser humano, o trabalho dele através dos aliciadores, através dos traficantes de pessoas, através do trabalho escravo, ele é vendido a cada dia. Então, esses valores se transformam em números astronômicos, 150 bilhões de dólares.
Agora, como a Secretaria consegue detectar esses casos e que ações a Secretaria tem implementado para combater esse cenário?
A Secretaria da Justiça e da Defesa de Cidadania do Estado de São Paulo tem o nosso núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo. Ou seja, o nosso trabalho é articular as instituições envolvidas nestes delitos, de alguma forma, em ações, propiciando ações de enfrentamento, combate, prevenção e acolhimento às eventuais vítimas destes delitos. Tá? Inclusive, nós gostaríamos de fazer esse alerta à população de que não basta nós termos as nossas forças-tarefa de enfrentamento. É fundamental que a população e a sociedade civil como um todo, de forma organizada, participe. E aqui eu gostaria de colocar uma outra situação. Nós não falamos na palavra denúncia. Tá? O que nós precisamos é receber informações. Existe uma diferença fundamental entre informações e denúncia. A denúncia implica, Roque, necessariamente num comprometimento daquele que a declara, que muitas vezes ele não está disposto, tá? Até por não ter certeza. E eu entendo que se para nós, das forças de enfrentamento, muitas vezes é difícil identificar uma situação, Ministério Público, Polícia Federal, etc., nós não podemos solicitar que um cidadão comum tenha esse entendimento. Claro. Então, o que nós precisamos são informações, ainda que sob a suspeição, de situações que possam levar a delitos como esse.
No caso, por exemplo, a gente vai falar também sobre o trabalho escravo, né? E que acontece, que ocorre aqui em São Paulo, a gente tem diversas, diversas denúncias de marcas famosas que se utilizavam, que compravam, que produtos terceirizavam, né, e continuam. E o cidadão também pode se informar dessas marcas e também boicotar essas marcas, né? Essa também é uma forma de combate, não?
Sem dúvida. O Estado de São Paulo tem uma iniciativa pioneira que foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Nós somos o primeiro Estado no Brasil e possivelmente um dos únicos em termos mundiais, a termos a Lei Paulista do Trabalho Escravo, ou Lei Bezerra, né? Do deputado Carlos Bezerra Júnior. O que diz a Lei Paulista do Trabalho Escravo? Que toda e qualquer empresa flagrada reincidentemente na prática do trabalho escravo poderá perder a inscrição estadual do ICMS e, portanto, deixar de comercializar no Estado de São Paulo. Nós já temos, inclusive, algumas dessas grandes marcas incidindo sobre essa situação. Gostaria só de fazer uma outra observação rápida. O trabalho escravo é uma das modalidades para a Organização das Nações Unidas do tráfico de pessoas, talvez a mais importante, a mais significativa.
Eu queria perguntar para o Roque, aproveitar, desculpa te interrompendo, mas para fazer uma pergunta, como caminhar, ajuda essas pessoas, né? Como elas chegam até vocês e que tipo de ajuda que vocês conseguem dar para essas pessoas, né? Como é o dia a dia do seu trabalho?
Isso, então, primeiro dizer aquilo que o Ricardo salientou, é muito importante, nós trabalhamos com a informação, não com a denúncia. Porque o que acontece em casos, por exemplo, a pessoa veio até a gente reclamar que ela não conseguiu retirar o chinelo de dedo que ela tinha deixado na casa do antigo dono. E lá, com o antigo dono, ela queria somente o chinelo. Nós...
Eu queria só interromper um pouquinho para a gente atender um ouvinte. Boa tarde.
Boa tarde.
Com quem eu falo?
Meu nome é Ivani.
Ivani, você é aqui de São Paulo, Ivani? De que
eu
bairro
de São
você?
São Paulo, da Zona Norte.
Ah, da Zona Norte. De que bairro?
Do bairro do Limão.
Ok, Ivani, do bairro do Limão. Qual é a sua pergunta, Ivani, ou o seu comentário para os nossos convidados?
Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque assim, eu tenho observado no Facebook muitas fotos de menina adolescente desaparecida. E eu queria saber se esse tráfico humano, se tem alguma relação com isso.
Excelente a sua pergunta, Ivani. E hoje o Estado de São Paulo tem uma delegacia especializada e o Ministério Público do Estado também, um trabalho bastante interessante sobre desaparecidos. E sem dúvida nenhuma, um grande número dessas pessoas, nós não podemos precisar exatamente quantas, estão envolvidas em situações de adoção ilegal, em tráfico de crianças e outras situações, aliás, adoção ilegal para tráfico, tráfico nacional ou internacional, é uma das modalidades de tráfico de pessoas também. E, sem dúvida nenhuma, existe essa situação. Em muitos casos que nós temos nos deparado e enfrentado, dizem respeito a situações onde as pessoas desaparecem dos seus locais de origem. Isso é muito comum, por exemplo, o Rock sabe, em situações de meninas e meninos, por exemplo, do norte do Brasil, existem quadrilhas especializadas em trazer tanto meninas para a prostituição no interior do estado de São Paulo, quanto meninos para se travestirem, inclusive é um problema seríssimo, bombadeira, silicone industrial, não é o tema da nossa questão aqui hoje em dia, mas são crianças que desaparecem de alguma forma dos seus locais de origem e podem ser enquadrados dentro dessa modalidade.
Só para dizer para a Ivani, foi muito boa a sua pergunta, Ivani, porque vai servir como um alerta também para os pais, aquilo que a gente está tratando aqui, porque antigamente os aliciadores, eles iam ofereciam uma balinha, ofereciam um saquinho de salgadinho para levar a criança e sumir com ela e vendê-la ou entregá-la para outras famílias para adoção ilegal, como estava falando o Ricardo agora. Hoje, nós temos outros métodos que entram em todas as casas, em todas as famílias, que é chamado os meios de comunicação, especialmente o Facebook.
E as redes sociais.
Todas as redes sociais, mas especialmente o Facebook, onde as pessoas criam um perfil falso, entram buscando meninas e meninos adolescentes ou crianças, e isso foi comprovado agora esses dias com um americano, com os pais junto, fez mostrar para os pais como todas essas crianças caem na cantada de um convite de se encontrar escondido dos pais.
Com certeza. Os pais precisam alertar os filhos sobre o uso das redes sociais.
Exatamente. Então aí é que entra a questão do diálogo. Como é que nós vamos enfrentar tráfico de pessoas, trabalho escravo? É tratando o tema, é discutindo dentro de casa, é conversando sobre o tema, é mostrando como são as armadilhas que o tráfico e o trabalho escravo faz para pegar essas vítimas. Então, Ivani, se você levar para dentro de sua casa o diálogo, a conversa, a discussão, o debate sobre esses temas, você estará preparando a sua família para não cair na mão dessas pessoas.
O Rock me lembrou, se me permite, Ana, um dado muito interessante da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo também. Hoje, cerca de 85% ou 90% dos casos de estupro de vulneráveis ocorrem dentro das casas, ou seja, o aliciador, via de regra, ou é alguém da família, nós sabemos que existem hoje muitas famílias destituídas, enfim, com uma condição diferente, tá certo? Ou esse aliciador, ou esse violador,
família, né?
Ou é muito próximo, isso ocorre no tráfico de pessoas e no trabalho escravo também. Ou seja, é alguém sempre muito próximo, ou um amigo da família, ou, por exemplo, no caso, ouvimos essas histórias inúmeras vezes, Roque, imigrantes ou migrantes que vêm do norte ou do nordeste, dizendo assim, não, eu tenho uma prima que foi muito bem sucedida, foi para São Paulo, ela volta numa condição melhor, ou aparentemente melhor, tá certo? E essa pessoa está nada menos do que seduzindo, aliciando esta criança ou adolescente para incorrer numa situação de um eventual delito, como nós mencionamos.
Vani, foi respondida a sua pergunta?
Foi bem respondida.
Então, a gente gostaria de agradecer a sua participação e agradecer também por escutar o Observatório do Terceiro Setor. Obrigada e boa tarde.
Obrigada.
E convida outras pessoas a participarem também e ouvirem.
A gente tem mais algumas perguntas aqui dos ouvintes. Ó, a gente tem o Jorge Vasconcelos, da Vila Formosa, final telefone 5347, uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, o Núcleo Estadual atua apenas na instância da prevenção ou também realiza investigações sobre tráfico de pessoas?
Edgar, boa tarde. Jorge, boa tarde. Na realidade, nós temos hoje uma delegacia especializada em enfrentamento ao tráfico de pessoas, a primeira delegacia especializada, do nosso amigo e companheiro, delegado César Carmargo, responsável pelo atendimento policial na segurança pública ao tráfico de pessoas e trabalho escravo. Mas a Secretaria da Justiça, ela promove, através do nosso núcleo, no estado inteiro de São Paulo, nos 15 comitês regionais, em todas as principais regiões administrativas do estado, essa articulação. O que são esses comitês regionais? Nós reunimos a cada mês, a cada dois meses, as principais lideranças, tá certo? Da sociedade civil organizada, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, das Polícias Federal, Estadual e, e Rodoviária, as Secretarias do Trabalho, do Emprego, da Justiça, da Saúde, da Educação, exatamente para poder articularmos localmente ações de enfrentamento e forças-tarefa e para identificar aquilo que o Rock mencionou, ou seja, mediante as informações, procedermos de imediato. Em caso de questão grave, a gente atua.
A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Estamos de volta com o Roque Patucci, coordenador do CAMI, e o Ricardo Alves, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Retornando aqui, eu queria perguntar para vocês, vocês realizam um trabalho espetacular, né, em prol do ser humano. Então, eu começo com você, Roque, com esse trabalho que você realiza, o seu cotidiano diário é ajudar as pessoas ou procurar ajudá-las. Você é uma pessoa feliz?
Muito, porque quando a gente trabalha com o ser humano e a gente encontra essa pessoa numa situação de tristeza, de exploração, e você consegue ajudá-la e arrancar um sorriso, e essa pessoa vem, te olha no olho e te diz, olha, obrigado pelo que você fez por mim, isso já nos alimenta. E nos diz, você está no caminho certo. Isso que você está fazendo um benefício para a humanidade, não é só para essa pessoa.
E você, Ricardo, você é uma pessoa feliz?
Eu tenho um papel social a desempenhar. Eu sou feliz, sem dúvida nenhuma, inclusive em poder contar com pessoas como o Roque Patus, que é um abnegado, né? E que, como gestor público, nos faz mostrar que é fundamental a participação da sociedade civil organizada e não apenas do poder público, mas sim essa interatividade entre as instituições para podermos realizar essas forças-tarefa de enfrentamento. Agora, muito mais importante do que isso é a prevenção, é a situação em que nós venhamos a impedir a questão do tráfico.
Bom, vocês são parceiros no dia a dia de trabalho e parece que fizeram uma parceria aqui no pedido da música,
exatamente,
né? Qual é a música
exatamente
que expressa essa felicidade?
Eu creio que essa é o retrato de todo o trabalho que foi feito na construção da cidade de São Paulo e também é um retrato da migração quando não é vista com carinho, com amor e como construtores do hoje e do amanhã.
Então, com paixão, né, Rô?
Exatamente. Então nós escolhemos Pacato Cidadão.
Dia a dia não. E passei a vida inteira por uns tão incríveis, tão a luz do sol, apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol.
Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão, o pacato da civilização.
O pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não. Sempre me a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não. Agora a luz do sol.
Pra que tanta TV? Tanto tempo pra perder. Qualquer coisa que se queira saber querer. Tudo bem de simpação. De vez em quando é bom misturar o brasileiro com o alemão. Pacato cidadão, o pacato da civilização.
O pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa.
Então essa foi a canção do Ricardo e do Rock que pediram aí em parceria para a Casa Cidadão do Skank.
Muito
pra
bem.
Para expressar alegria. Lembrando os nossos ouvintes de que essa pergunta que a gente faz aqui sobre a música que expressa a felicidade faz parte de uma campanha da Rádio ONU em todo o mundo, que sugere para os ouvintes que criem uma trilha sonora da felicidade. Porque como a gente tem tido muitas notícias ruins no mundo todo, quer dizer, cabe também a nós comunicadores divulgar, né, e promover a felicidade, né? Afinal de contas, a gente também tem boas ações, né? Prova disso é que vocês estão aqui falando do trabalho que realizam.
Se me permite também, ele não pode fazer esse merchandising, mas eu faço em nome do Rock e do Cami. Amanhã ocorrerá a inauguração, eu gostaria que o Rock falasse com mais propriedade, exatamente, são 10 anos de Cami e a nova sede, a nova casa, por favor, Rock.
Conta pra gente.
Uma parceria nossa,
graças a Deus. Estou aqui levantando as mãos para os céus, os ouvintes não estão vendo, mas na verdade, todo mundo que trabalha em ONGs sabe a dificuldade que é se manter. E um dos ralos que come parte daquilo que é as verbas que a gente consegue com muito sofrimento, suor, é o aluguel. Então, nessa parceria de trabalho em rede, que eu sempre digo, o combate à criminalidade que existe em rede tem que ser em rede. Então, essa rede do bem que trabalha combatendo essa criminalidade toda, seja o tráfico, o trabalho escravo, seja as violências, foi nessa parceria que a gente conseguiu essa casa. Então, junto com a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Desenvolvimento, nós encontramos um local que o CAMI pudesse, com dignidade e com um espaço maior, poder acolher os imigrantes, orientá-los, falar dos seus direitos, ajudar a eles terem acessos e garantias de todos esses direitos, e não só combater o crime, né, mas fazer os 3 P's que eu uso sempre como prevenção, punição e proteção. Então, a gente fazendo essa inauguração desta casa, nós estamos dizendo que é possível o poder público trabalhar com a sociedade civil numa rede do bem, onde um faz uma parte, doa a casa, o outro faz a reforma e leva lá para dentro programas sociais, trabalhos, atividades para o bem da humanidade,
é
na
assim
construção
que a gente
do mundo melhor.
É uma sociedade melhor, com um solidariedade e com trabalho em parceria.
Então amanhã, na Alameda Nottingham 485, Alameda Nottingham 485, às 15h30, vamos fazer a inauguração.
No centro onde, de São Paulo.
Isso,
né?
Vamos aí no Campos Elíseos. E as pessoas que estão nos ouvindo, quem quiser participar pode estar lá com a gente. Vamos ter um momento de abertura, depois uma celebração interreligiosa, porque o nosso trabalho também envolve todas as religiões para a construção do caminho do bem. E depois um momento folclórico, artístico, com a participação de membros de alguns países. Então,
bacana.
Podemos
convite,
estar lá
para
esse momento, está aberto.
É, a gente tem uma série de perguntas aqui dos ouvintes, então para a gente não deixar os ouvintes
vamos
sem
ser
respostas.
Objetivos.
Isso. O Bruno Nogueira, que é de Cangaíba, pergunta: São Paulo é uma cidade que foi construída por imigrantes. Qual é a política para os novos imigrantes receberem, como a cidade faz para receber e acolher todos, ou temos um limite de acolhimento?
Perfeito. Vou tentar ser bem objetivo. Primeiro, a política nacional de imigração é de responsabilidade do Ministério da Justiça e do Governo Federal. No entanto, em última instância, o ônus dessa imigração, os problemas gerados, acabam caindo sobre o Estado, recaindo sobre o Estado e sobre o município, porque na medida em que esses imigrantes, de alguma forma, se utilizam dos equipamentos de gestão pública, e eu digo, escolas, hospitais, pronto-socorros, assistência social, trabalho, etc., passa a ser uma questão, e nós observamos isso de forma muito clara, nos pequenos municípios do interior de São Paulo, e gostaria de dizer ao ouvinte também, o nome dele é? Perdão. De dizer ao nosso ouvinte, tá, que não é somente na cidade de São Paulo, Bruno, que hoje nós temos esses graves problemas de imigração. Por exemplo, esta semana mesmo, na segunda-feira, voltamos agora de Nova Odessa, onde já implementamos uma força-tarefa de levantamento da situação, onde foi identificado, pichado no muro do cemitério da cidade, junto com uma suástica, a palavra fora macacos e go back haitianos.
A suástica, para quem não sabe, é o símbolo do nazismo.
Sem dúvida.
E isso é muito grave. Nossa sociedade é formada de pessoas, claro, de todo mundo, né? Foi criada assim, e a gente tem que...
Para complementar,
Roque, o respeito.
O que acontece é o seguinte: mesmo sendo a Política Nacional de Imigração de responsabilidade do governo federal, nós em São Paulo temos essas ações implementadas, principalmente de prevenção e de combate a situações reais, na medida em que acaba caindo sobre os municípios e sobre o Estado o ônus, ou seja, o efeito direto desta imigração em todo o Estado. Para dar um outro número, para que vocês tenham uma ideia hoje, somente de bolivianos no Estado, e nada contra bolivianos, tenho grandes amigos bolivianos, o Rock sabe disso, trabalhamos quase que diariamente em relação a isso. Hoje nós temos no Brasil cerca de 420 mil bolivianos, dos quais 380 mil estão no Estado de São Paulo. São entre 15 e 20 mil oficinas, tá certo? E aqui eu estou incluindo legais, clandestinas ou não, de terceirização de mão de obra, principalmente na indústria de confecção têxtil. Tá? Inclusive o ouvinte é de Cangaíba, se eu não me engano. Né? Nós temos, nessa região da Zona Leste e da Zona Norte, já fizemos operações de enfrentamento, né, para resgatar peruanos e bolivianos em condições degradantes de trabalho.
E por que que essas oficinas são autuadas, ou às vezes são fechadas e depois isso continua? Quer dizer, as pessoas continuam trabalhando. Como é que essas oficinas nascem de novo, abrem de novo? Como é esse mecanismo?
Então é importante entender que existe uma cadeia de exploração têxtil que se aproveita dessas pessoas. Se aproveitam dos donos das oficinas, mas se aproveitam ainda mais dos costureiros, costureiras e muito mais da mulher que está lá dentro trabalhando, que ela é a cozinheira, que é a que faz a limpeza, que faz... Então, aí existe uma categoria de exploração. Então, primeiro, nós temos as intermediárias que, em nome dessas grandes redes, contratam essa mão de obra, terceirizam, quarteirizam, quinteirizam. Normalmente os valores vão de R$3 até 20 centavos por peça produzida, fazendo com que essas pessoas não consigam sair dessa situação de exploração. Por isso que nós chamamos uma cadeia, né, uma cadena, uma corrente de exploração. Porque a pessoa fica presa a essa exploração e não consegue sair. Mas o Bruno levantou uma questão que é muito importante, que foi lá em Cangaíba onde aconteceu o fato do Brian. e do assassinato daquela criança que levou um tiro nos braços da mãe, né? Que foi buscar as moedinhas que tinha Boliviano. Para os assaltantes não fazerem mal para os pais. Então, nasce aí um movimento também de sensibilidade para as pessoas entenderem que nós não somos donos de nada, nós não podemos ser nacionalistas no sentido de dizer esse é meu território, eu expulso, eu agrido, eu mato... Quem entrar aqui que não seja quem eu quero.
A gente tem visto algumas reações negativas nesse sentido em relação aos imigrantes haitianos também, né?
Sim, gostaria de citar, semana passada, nós estamos numa sequência rápida aqui, num ping-pong rápido, não temos muito tempo, mas gostaria de dizer que a semana passada, em outra das instituições, assim como o CAMI, que tem um papel preponderante em relação à imigração aqui em São Paulo, a Missão Paz dos Padres Scalabrinianos, né, do nosso amigo, irmão também, Padre Paulo Parisi, que recebe os haitianos numa situação um pouco diferente, né? Já recebeu cerca de mais de 20 mil haitianos nesses últimos 4 ou 5 anos, cuidando de todos os processos, assim como o CAMI, e recebendo-os aqui. Na quarta ou quinta-feira passada, passou um carro na frente da Missão Paz, ali na Baixada do Glicério, né? Gritou haitianos e deflagrou 6 tiros contra haitianos. Felizmente eram tiros de chumbinho, mas nós tivemos 2 feridos em situação. Ou seja, isso para nós do governo do Estado de São Paulo é muito preocupante, na medida em que isso representa uma situação clara, assim como essa que eu mencionei em Nova Odessa e outras que começam a aparecer no Estado, de xenofobia, racismo e discriminação.
A gente teve um episódio que ficou muito famoso na internet há algumas semanas, um rapaz do Rio Grande do Sul, me parece, que parou no posto de gasolina e começou a conversar com o haitiano e intimidá-lo e dizer que ele estava aqui, que ele estava ocupando o lugar de um trabalhador brasileiro. E uma situação terrível, esse vídeo ficou rodando na internet e depois até o pessoal do CQC foi lá, fez uma entrevista, quer dizer, quis tentar entrevistá-lo, ele tentou sair pela tangente, mas enfim, as pessoas estão inclusive perdendo a vergonha de expressar a xenofobia e o racismo.
E na verdade isso desencadeia numa intolerância, num ódio que vira uma violência e um crime.
Foi o que aconteceu com o nazismo, isso, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
Exatamente,
né?
Surgiu,
E eu diria, agora imaginem o Brasil sem tudo aquilo que os asiáticos trouxeram aqui para o Brasil.
Ou os italianos, imagina, ou os africanos.
Eu ia dizer, imagina os europeus todo o que eles trouxeram de bom aqui para o país. Agora imagina São Paulo sem pizza. Como é que nós imaginamos...
E o Brasil sem samba?
O Brasil sem samba. Então, isso tudo veio porque pessoas de outros países vieram e trouxeram as suas coisas positivas com eles e implementaram aqui. Então, o que, que nós devemos fazer? Olhar para quem está chegando e perguntar o que, que ele está trazendo de bom que eu posso aprender com ele. E eu digo, só usando exemplo, nós temos alguns locais onde haitianos estão dando aula de francês e inglês gratuitamente para brasileiros.
A maioria dos imigrantes que vêm do Haiti são extremamente educados, muito com curso superior, e aí eles são obrigados a trabalhar em outras profissões.
Até porque a grande maior parte deles pagou para vir ao Brasil. Nós mapeamos rotas clandestinas.
Falam mais de uma língua, né?
Falam 4 ou 5 línguas. Por favor, vamos dar continuidade.
Vamos dar continuidade aqui. Nós temos mais perguntas de ouvintes, mais ouvintes interessados nesse tema. Que bom, né? Que a gente tem bastante gente interessada no tema. A Maria Betânia, que é de Perdizes, o final do telefone é 3843, pergunta como não cair no golpe do tráfico humano? Com a situação ruim do Brasil, muitas pessoas querem trabalhar fora do país. Como saber quando o trabalho é sério e quando a quadrilha é quadrilha de tráfico humano? Lembrando que a situação do Brasil já teve muito pior em outros tempos e havia mais gente querendo sair do país. Eu acho que o caso ainda não chegou nesse ponto.
Maria Bethânia, eu gostaria de responder rapidamente a sua pergunta e dizer que, sem dúvida, reiterando o que nós dissemos anteriormente, a grande maior parte dos aliciamentos, seja para trabalho escravo, seja para tráfico de pessoas, ocorre ou dentro da própria casa ou com alguém muito próximo, amigo da família. E o que acaba acontecendo é o seguinte: o que nós devemos ter como cuidados em relação a uma oferta de trabalho? Eu até faço essa brincadeira sempre nas nossas palestras pelo interior de São Paulo, nos fóruns. Eu chego assim: Roque, meu amigo, eu estou voltando de Nova York e nós estamos precisando de alguém que trabalhe na área de defesa do direito do cidadão para ganhar $50 mil por mês. Você vem comigo, Roque?
Ah, eu vou, claro, né?
Então este aqui é o exemplo típico do aliciamento. Eu uso sempre exemplos semelhantes usar esse para dizer o binômio sedução-aliciamento. Então, tem que ter muito cuidado, carteira de trabalho, verificar as empresas, a idoneidade das empresas.
E essas promessas, né? Essas promessas
sem dúvida,
que são sempre surpreendentes e maravilhosas.
Quando viajar para trabalhar, deixar sempre referências, telefones, procurar se informar a respeito, etc.
Ok, a gente está com mais um ouvinte na linha. Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Fabiano.
Oi, Fabiano. Qual é a sua pergunta ou seu comentário para os nossos convidados?
A minha pergunta é referente à questão do tráfico humano. Se vê esse crescimento, né, de pessoas migrando para outros países, né? Aqui, no caso, nós temos haitiano. Na Europa, a gente também vê muitos descendentes africanos fazendo essa migração. No caso de uma política para estar contendo isso, hoje a gente vê muito lado preventivo, tentando aumentar muro, tentando aumentar fiscalização nas fronteiras. Não vai vencer, no meu entendimento, esse tipo de controle. Não seria o caso de ter uma ação um pouco mais enérgica? A maioria nós sabemos que são de países que têm um regime de ditadura, um regime mais severo. Será que não é o caso, por exemplo, da ONU, dessas entidades pensarem em ter uma ação no local, atacar a causa, o porquê que as pessoas estão vindo, ao invés de só evitar que elas venham? Seria a minha opinião dos convidados a respeito disso.
Fabiano. Fabiano, nós concordamos bastante com a sua posição, obrigado pela sua observação e questionamento, e gostaria de dizer o seguinte: é necessário, falando em termos de Brasil especificamente, para não ampliarmos muito o tema, é necessário uma revisão sistemática da política nacional de imigração. Nós sabemos que face, isso é flagrantemente caracterizado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho, flagrante, em função da extensão territorial das fronteiras brasileiras, né, e dos cuidados, nós precisamos rever a política nacional de imigração, o controle maior sobre esses elementos que entram, uma questão de acolhimento, uma política adequada, né, em relação à saúde, educação, ou seja, uma inclusão social, e essa é a nossa proposta, que seja do ROC também, uma inclusão social sobre esses imigrantes.
Então, só acrescentar para o Fabiano a importância de se trabalhar em loco realmente os problemas que estão acontecendo para não haver essa debandada de pessoas como vem acontecendo. Então, no caso, por exemplo, aqui no Mercosul, um dos países onde mais saem pessoas é a Bolívia. E o CAMI tem trabalhado dentro das reuniões do Mercosul, na verdade, um programa que não é inovador, mas é criar um fundo de combate à pobreza e à miséria dentro do Mercosul, onde se trabalhe dentro desses países onde mais tem essa pobreza, miséria e exploração, para diminuir a obrigação dessas pessoas saírem para buscar um pedaço de pão ou uma nova esperança.
Fabiano, está respondida a sua pergunta?
Está sim, perfeito.
Ok, obrigado por ter participado do programa. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
A gente...
Trianon AM 740 kHz. São Paulo, Brasil. Trianon AM.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Roque Patúcio e Ricardo Alves. E a gente tem mais algumas perguntas dos ouvintes. Então, antes do programa terminar, vamos tentar responder a todas as perguntas. Que bom que as pessoas se interessam por um tema como este, né? A Andréa Azevedo, da Vila Maria, faz essa pergunta aqui, ó. Trabalho no bairro do Limão e lá temos grande quantidade de bolivianos. Eles trabalham grandes jornadas a um custo baixo. A imigração está ligada a este modelo?
Exatamente. Nome da ouvinte, perdão?
Andréa.
Aliás, é o nome da minha namorada, não posso esquecer. Andréa, muito obrigado pela sua pergunta. Gostaria de dizer que muitas das ações de combate e enfrentamento se realizam em oficinas clandestinas da região onde você mora. Muitas vezes, no transcorrer dos últimos tempos, tivemos essas ações. E é exatamente esse o modelo, da terceirização, da quarteirização. Gostaria de relembrar o que o Roque falou aqui agora. Né? Ao passo que um boliviano recebe, ou um peruano, um haitiano, recebe de 50 centavos a R$1,20 para produzir uma peça, essa mesma peça, simplesmente colocando uma etiqueta, é vendida nas lojas de grife, sem entrar no mérito das marcas, são sabidamente conhecidas, por R$800, R$1.200. Então, por aí vocês veem o gravíssimo problema da terceirização, quarteirização, dentro desse modelo que a ouvinte acabou de citar.
Temos uma
Muito
outra...
obrigado, Andréa.
Oi, temos uma outra pergunta aqui do Bruno Silva, de Arthur Alvim. Final telefone 6472. Como os convidados avaliam, boa pergunta, a participação da mídia na divulgação dos crimes de tráfico humano e trabalho escravo?
Então, na verdade, a mídia ela floreia muito. A gente tem visto alguma coisa nas novelas, mas acaba se perdendo dentro de um conceito maior que é a novela. Então, a mídia nem sempre trata o tema como nós estamos tratando hoje aqui. A mídia trata ou criminalizando, ou provocando mais xenofobia, e não trata o tema com profundidade, trazendo a realidade, mas ao mesmo tempo soluções para esses problemas, como nós estamos fazendo hoje. Então, Bruno, obrigado pela pergunta. É importante que você se envolva, converse com as pessoas, entenda o tema, e você seja um multiplicador da defesa e garantia
das informações. Gostaria de dizer que nesses 3 a 4 anos de trabalho conjunto, existe sim hoje uma mídia consciente e que inclusive participa das nossas reuniões. A Secretaria da Justiça, por exemplo, além do núcleo de enfrentamento, tem outras atividades, por exemplo, o SIC, Centro de Integração de Cidadania, onde projetos para a população são sempre divulgados, né? Temos cartilhas, etc., outros apoios para poder atender localmente essas populações.
A grande mídia não está nem olhando para esse tema.
É verdade.
A mídia pequena, a mídia dos bairros, a mídia das redes do bem é que se envolvem com esse tema.
Okay.
E nesse sentido eu quero destacar aqui o projeto do Joel Scala, que é o Observatório do Terceiro Setor, que sempre está aberto a todo esse tipo de discussão, a promover esse tipo de discussão com a nossa sociedade.
Ana, nosso parceiro, o Ministério Público do Trabalho, tem uma colocação muito interessante. Esses temas desses delitos de vulnerabilidade provocados pelos deslocamentos de seres humanos, muitas vezes eles ficam debaixo do tapete, eles não são visíveis à grande massa da população, à sociedade civil. Então é nosso papel, Roque, Ana, divulgar essas situações para poder receber informações.
Eu tenho aqui uma última pergunta do Joaquim Matos, do Jabaquara, final do telefone 7586. Tenho a impressão de que São Paulo é o centro dos imigrantes no Brasil. Os haitianos e africanos vêm para cá. Essa impressão é verdadeira? Se sim, por quê?
Tem razão. Na verdade, você tem razão, Joaquim, porque São Paulo, na verdade, é o centro do país. Então,
o centro do poder econômico.
Então, o que acontece? Todo mundo, quando vem de fora, a primeira referência é o quê? É São Paulo. Qual é a cidade de referência internacional aqui do Brasil para a questão de trabalho e economia? São Paulo. Então, por isso que São Paulo realmente, você tem razão, é o ponto de referência para a pessoa que quer imigrar, especialmente para trabalho.
E veja só, e é importante dizer, complementando o que o Roque disse, não apenas para a indústria têxtil, que é o caso dos bolivianos, mas nós temos problemas seríssimos de imigrantes que vêm do norte do Brasil e Nordeste para trabalhar no agronegócio ainda, no corte da cana-de-açúcar, nas construções civil, na construção civil, melhor dizendo. inúmeros casos relatados em todo o estado de São Paulo, e não só na capital, Roque, de situações de exploração de trabalho escravo em construção civil e em outras, exploração sexual em prostíbulos de menores, e são inúmeras as situações, e nós precisamos alertar a sociedade civil para que participe e informe.
Ricardo, como as pessoas podem entrar em contato com a Secretaria para dar informações ou para obter informações sobre...
Perfeito.
Sobre
nós temos aqui na cidade de São Paulo o nosso núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, telefone 3291-2736, ou diretamente no nosso e-mail, ricardoalves@sp.gov.br.
E, Roque, as pessoas que querem ser voluntárias ou conhecer o centro, ou ajudar de alguma maneira, ou se informar, né, ou que precisem de ajuda, como é que entram em contato?
Isso, então, primeiro, agradecer ao Observatório por esse espaço que nos está cedendo, né, para a gente poder tratar esse tema, discutir, conversar sobre ele, é muito importante. Segundo, dizer que o CAMI, a partir do dia 1º de setembro, está na Alameda Nottingham, 485, e vocês podem nos procurar lá para nos ajudar como voluntários, porque precisamos. A construção de um mundo melhor passa especialmente pelo voluntariado. São essas pessoas que vestem a camiseta e se colocam à disposição dessa transformação de um mundo melhor. E o telefone nosso é 2694-5428, 2694-5428.
Ana, eu gostaria de agradecer em nome do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Justiça, a Rádio Trianon e ao Observatório do Terceiro Setor pela divulgação de um tema tão palpitante, como o Roque disse, muitas vezes não é tão divulgado. Né?
Você veja quanto interesse causou,
sem dúvida.
Nossos ouvintes ligaram.
Inclusive,
pra...
nós tivemos essa proposta fundamental e já fazemos esse trabalho em todo o Estado de São Paulo. Hoje são 15 comitês regionais nas principais cidades que recebem informações. Se está fora da cidade de São Paulo, procure a OAB, procure o Ministério Público do Trabalho da sua região, para que a gente possa ampliar esse trabalho e realizar um fórum de cidadania com o Observatório do Terceiro Setor sobre esse tema tão importante para a sociedade, com a participação de todos. Muito obrigado.
Então, Ricardo já nos agradeceu. Só dizer, Ana, muito obrigado, parabéns, felicidade, que Deus te abençoe. E tenho certeza que muitos ouvintes estão aplaudindo o seu aniversário e agradecendo a Deus pela sua vida. Tá?
Acho que mais ainda estão aplaudindo as ações que vocês estão implementando para melhorar a nossa sociedade e para torná-la mais solidária.
Obrigado.
E mais justa. O Observatório do Terceiro Setor está terminando, né? Eu quero lembrar que já está nas bancas de todo o país a edição de agosto do jornal Le Monde Diplomatique, que é nosso parceiro de conteúdo. Nessa edição, a capa traz como tema de destaque o debate sobre os privilégios ameaçados. Informação é importante, análise é fundamental. Leiam o jornal Le Monde Diplomatique. Eu vou aproveitar também para dizer que este mês estamos em campanha para incentivar a doação de sangue. E para mostrar como o processo é simples, uma de nossas repórteres, a Maria Fernanda, foi à Fundação ProSangue e fez uma doação, mostrando todo o passo a passo em vídeo. Confira na nossa página do facebook.com, Observatório 3 Setor. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, né? O Roque Patucci, coordenador do Centro de Apoio Pastoral ao Migrante, Cami, e Ricardo Alves, coordenador dos comitês regionais do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria Estadual da Justiça. A produção do programa é de Lourdes Augusto, Maria Fernanda e Jéssica Santos. Os trabalhos técnicos são de Cléo Rodrigues e Benê de Oliveira. Assista ao Observatório do Terceiro Setor no canal 2 da NET Cidade todas as quartas-feiras à meia-noite, e as reprises acontecem às segundas-feiras à meia-noite e meia. Este programa vai estar daqui a pouquinho no portal Observatório do Terceiro Setor e na nossa página do Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na próxima semana, na terça-feira, às 14h, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde a todos.
Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã de ser outro dia,
eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.
Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você
ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã de ser outro dia,
você vai ter que ver amanhã renascer e espanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Vai abafar nosso coro a cantar na sua frente. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, 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 laraiá.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.